Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova. Você esteve antes aí com a Advan Alves lá no Interatividade. A Advan está deixando aqui os estúdios da ABC, um bom dia para ele, um programa maravilhoso. Antes, o Valdeci Matioli, do Madrugada Especial. E nós vamos juntos até as 8 da manhã agora, com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André. E você participa. Telefone 4435-9020. Pode mandar um e-mail para a gente. Programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, você escreve para a gente para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando e enviando e-mail, escrevendo para nós, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Vamos lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Sermão da Montanha. É, nós vamos falar do Sermão da Montanha. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, outono brasileiro, previsões em São Paulo de 11 a 23 graus, em Santos de 14 também a 23 graus. Lá na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella e o Hélio Delanossi, nos telefones hoje o Fernando e a Cristina, na técnica também o Fernando. E hoje o nosso convidado é o nosso querido Ângelo Donizete Cerati, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Ângelo, bom dia, é um prazer estar com você novamente aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos, Jesus nos abençoe.
É um prazer estar com o Ângelo aqui. O Ângelo, sempre que ele vem aqui com a gente, ele faz muito sucesso aí, porque hoje, principalmente hoje, né, Ângelo, o tema é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é também conhecido como o Sermão do Monte, e é uma das mais significativas mensagens de Jesus. Hoje nós vamos abordar isso aqui de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. Ângelo, o chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ocorreu no momento, em que circunstâncias da passagem de Jesus aqui pelo nosso planeta?
Muito bem. Foi na época onde o Império Romano, dominando o mundo, levava suas águias e as dores das guerras que promovia a todos os povos. Roma tinha uma missão muito especial quando ela começou a se tornar uma nação importante, que era de levar os valores da família, mas que foram, pouco a pouco, pela posição que foi se assumindo de dinheiro, de poder, foi se assumindo essa característica tão perversa que conhecemos da história, dos filmes, dos livros, que nos chega aos dias atuais. Então, o mundo, naquela época, vivia numa angústia muito grande, a miséria econômica, social e humana, porque não havia nenhuma espécie de arrimo, de sorte alguma. Os idosos, se não pudessem trabalhar, morriam à míngua. Não havia hospitais, não havia assistência social, senão promovido pela caridade de um ou de outro. Os doentes, quase sempre, eram abandonados num monturo de pessoas, largados mesmo à morte. Tanto quanto os leprosos, por exemplo, eles eram abandonados em vales e ficavam somente assim para auxiliar uns aos outros. Não podiam entrar nem na sociedade se não eram expulsos a pedradas. Era uma época muito triste nesse sentido. E foi justamente quando o ódio, a revolta, a angústia surgia que a sua mensagem, varando como uma luz luminosa na noite escura da humanidade, fez clarão para todos. O seu verbo surgiu e despertou nas consciências uma realidade nova, uma esperança nova. Os sofredores já não sentiam-se desamparados. Os angustiados não estavam mais sozinhos. Havia uma esperança, porque a sua palavra a todos consolava. E o Sermão da Montanha foi a coisa mais importante que ele nos deixou. Foi realmente onde está todo o seu ensinamento moral, ou principalmente as bases mais fortes daquilo que ele nos deixou, foi ali, naquela montanha, um dia, que ele nos legou.
Muito bom. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Ângelo está explicando aí muito claramente para nós a respeito da condição do Sermão do Monte ter sido proferido por Jesus no momento em que havia muita perseguições, muita angústia, um sofrimento generalizado da população. Essa situação não é mais ou menos muito parecida, Marinho, com o que acontece hoje no planeta Terra? O planeta Terra hoje, na sua fase de transição, e passa por momentos de muitos sofrimentos, muitas tragédias localizadas. Evidentemente, nós temos hoje uma evolução tecnológica diferente, etc. Mas as pessoas não vivem um momento muito semelhante àquele em que Jesus proferiu o Sermão da Montanha?
Ao meu ver, o mundo evoluiu muito nesses 2000 anos, né? Veja, hoje nós temos uma infinidade de hospitais, né? Hoje nós temos inúmeros grupos de assistência aos mais diversos tipos de necessidades. Temos movimentos sociais que lutam por direitos, lutam por apoio mútuo, né? Temos um avanço fantástico na medicina. Não temos mais os duelos nas ruas, né? Não temos mais as pessoas que são entregues às feras em praças públicas para que a população se divertisse com aquilo. Não temos mais a escravidão. Nós temos, sem dúvida nenhuma, um progresso muito grande ocorrido nesses 2000 anos. E não há dúvida que a mensagem cristã tem uma grande importância de apoio nisso tudo. Mas você está correto quando nós analisamos como é que nós podemos comparar hoje. Porque uma coisa que ainda está presente são as nossas deficiências morais, né? Se do ponto de vista material, do ponto de vista físico, social, nós tivemos muita evolução nesse período, do ponto de vista moral, a mensagem do Cristo, em especial essa que o Ângelo vai nos falar mais, que é a respeito do Sermão da Montanha, ainda é atual, porque nós ainda temos dentro de nós algumas coisas que geram os problemas sociais, como o egoísmo, como a vaidade, o orgulho, né? Que ainda estão presentes criando infelicidade por aí. Uhum. Então há uma semelhança sim, mas talvez de natureza muito mais moral hoje do que as necessidades físicas e sociais, materiais daquela época.
Perfeito. 7:09, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Sermão da Montanha. Você liga para cá, dá sua opinião, esclarece sua dúvida, diz pra gente o que você está achando do programa. O Fernando e a Cristina estão lá no telefone atendendo você. 44-35-9020 é o nosso telefone. Vamos repetir para você anotar aí. 44-35-9020. O Ângelo Donizete Cerato é o nosso convidado de hoje. Ângelo, nós temos aqui aquela famosa palavra especial, né? Você fala uma palavra especial sobre o tema de hoje e no final do programa você explica por que você falou esta palavra ligada ao tema. Que palavra única você encontraria para falar sobre o tema de hoje, o Sermão da Montanha?
Amor.
Amor. Então, no final do programa, você explica para o nosso ouvinte por que é que você associa a palavra amor ao Sermão da Montanha. Tudo bem? O Ângelo, o Sermão da Montanha, o Marinho agora explicou, inclusive, aqui para a gente, a respeito das evoluções tecnológicas, sociais, etc. Desculpe, mas ainda das deficiências morais da sociedade. Na época, aparentemente, as condições eram muito semelhantes às de hoje, né? Aí a gente diz assim, e Jesus então falou para quem? A quem ele se dirigiu com aquelas palavras naquele momento?
As palavras de Jesus, elas são imortais. Embora elas foram exaradas, né, foram pronunciadas num contexto histórico, e algumas vezes ela tinha endereço certo de grupos, por exemplo, quando ele contava as suas parábolas, salientando as questões da época, as aflições que as pessoas viviam, para exemplificar, por exemplo, o reino dos céus, que era uma ideia que eles não tinham naquele momento. Eles acreditavam em Deus, acreditavam na consolação na terra, no apoio divino, mas não tinham uma noção muito perfeita da vida espiritual. Até acreditavam alguns que havia uma vida espiritual, mas não imaginavam como poderia ser. Jesus inaugurou essa ideia falando a respeito do reino dos céus. Então, suas palavras, embora ela tivesse um contexto histórico e de época, elas são eternas. Elas servem para todas as pessoas e para todas as épocas, de forma tal que, se a gente pegar o Sermão da Montanha nos evangelhos, né? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1, e no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12, mas em especial o 17 e seguindo adiante, ali nós vamos ler e sentir como se ele estivesse falando exatamente para nós mesmos. As deficiências morais, o comportamento, as necessidades nossas, por exemplo, ele fala de perdão. Quem ainda hoje não tem necessidade de perdão? 2000 anos de história, e às vezes coisas pequenas não conseguimos desculpar, quanto mais as grandes. Ele fala de amor, fala de caridade, de oferecer a outra face. Enfim, é muito atual as palavras de Jesus. Acho mesmo, com toda a convicção, de que ele tinha certeza de que essas palavras não passariam. Mesmo teria dito que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras hão de ficar.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Turíbio, o Marinho colocou muito bem a nossa evolução material nesse período todo. Mas se a gente tiver um olhar mais crítico sobre nossa sociedade, a gente vê que as misérias morais continuam exatamente as mesmas, e até mesmo as misérias materiais. A gente vê miseráveis pela rua, a gente vê pessoas abandonadas. Os nossos dirigentes não estão tão preocupados hoje em dia com a população, não estão cumprindo com suas obrigações como deveriam, pelo menos boa parte deles. Então, quando a gente pensa nisso daí, a gente começa a ver que, apesar de Jesus ter dito essas palavras há 2000 anos atrás, a gente ainda continua meio refratário a ela. Seria porque que a gente coloca isso muito no ponto de vista religioso e um pouco menos no ponto de vista social? A gente não deveria começar a encarar isso fora do ambiente religioso, mas principalmente dentro do ambiente social, dentro do ambiente emocional, educacional?
Olha, Sérgio, você colocou um ponto aí muito importante. Porque esse ponto que você está colocando, você está dizendo assim, nós não deveríamos pegar o Sermão do Monte e trazer hoje para a nossa vida, não só na questão religiosa, e trazer para o meio onde nós vivemos, fazê-lo ser algo concreto, presente na nossa vida, né? Essa é a sua pergunta, né? Então, a resposta é deveríamos. E por que não fazemos, né? Porque o mundo materialista, a evolução tecnológica, como nós falamos agora há pouco, as evoluções sociais, né, as materialidades da vida, elas fizeram com que as pessoas fossem despertando em si aquelas questões ligadas ao egoísmo, à sensualidade, aqueles aspectos que vão deixando de lado todo o sentimento nobre de relação com o próximo. E aí o Sermão do Monte vai ficando quase que esquecido na sua essência. As pessoas lembram dele de vez em quando. Você sabe que quando a gente está meio preocupado, né, Sérgio? Quando a gente está com algum problema, alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é um Pai Nosso. A gente faz uma oração, um Pai Nosso. O Pai Nosso foi ensinado lá no Sermão da Montanha, né? Só que nós esquecemos da origem, quando ele foi ensinado, em que circunstância. Como o Ângelo muito bem colocou aqui, Jesus falava para todo mundo, né? E a gente esquece disso e a gente valoriza um outro aspecto, um aspecto de, me ajuda, aí Deus ajuda, você resolve o problema e depois você esquece tudo de novo e vai para aquela condição de sociedade segregacionista, de sociedade isolacionista também, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Hélio. Hélio, é verdade, Hélio, os historiadores falam, os próprios evangelistas falam, mas é verdade que Jesus, o Sermão do Monte, foi ouvido também por pessoas que perseguiam Jesus, estavam querendo perseguir Jesus, etc., estavam querendo prendê-lo. É verdade que essas pessoas também foram ouvir Jesus no Sermão da Montanha? E se foi, se é verdade, por que é que elas foram lá e o que é que aconteceu com elas, hein, Hélio?
Mas a pergunta é interessante. Nós temos alguns livros, né, que nos dizem, inclusive um livro escrito por um judeu, o Solen Ashen, né, que ele fala, que ele diz que aqui teve um centurião romano que depois se converteu, né, ao cristianismo. E ele levou com ele naquele dia o Siriaca da Fortaleza Antônia, que era um lugar-tenente de Pilatos na região. Seria se fosse um secretário de segurança, assim, qualquer coisa desse tipo, assim, que comandava os exércitos romanos lá na ocasião, naquele local, na época. E esse centurião, ele já estava em processo de conversão, e naquele momento ele se converteu definitivamente ao ouvir parte do Sermão do Monte. Porém, esse Siriaca, né, ele que seria esse comandante geral do exército, ele se preocupou, a partir daquele momento, é que ele se preocupou mesmo com Jesus. Porque ele viu que Jesus era muito mais perigoso para Roma, no caso, na época, do que eles estavam entendendo que fosse. Porque as palavras dele tinha o poder de arregimentar, de trazer as pessoas sem as armas. Não precisava das armas. Porque com as armas eles conseguiam combater. Conseguiam combater, tinham forças para combater lá no
Era romanos. Coercitivo, né?
Coercitivo, era possível, porque eles eram muito mais fortes. Porém, as palavras, o que nascia na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, o que Jesus estava construindo na cabeça das pessoas, isso o romano não teria condições. Ele percebeu que ele não tinha condições de combater. Porque aquilo seria, de alguma forma, ele teve a percepção de que seria muito perigoso para Roma. E a partir daí, sim, ele começou a pressionar os judeus para que eles prendessem Jesus, assim, que entrassem contra Jesus, porque Jesus era realmente um grande perigo para Roma, né? Foi nesse momento. Agora, ele converteu aquele centurião, que depois, mais tarde, veio ajudou muitos cristãos, né?
Quer dizer, os perseguidores de Jesus também estavam lá?
Estavam todos, porque para ver o que ia acontecer, porque não houve uma convocação para o sermão. Ninguém saiu convocando, seja atenção, haverá um sermão, tal, não, como seriam os dias de hoje. Mas aquilo se espalhou, que ele ia falar lá no monte. Né? E esse monte era um monte curuatim, né? Um monte com pouco mais de 30 metros de altura.
Era uma montanha, era um montanha de pedra. Tinha, né?
30 metros de altura, mais ou menos, um monte curuatim, né? Então ali, mas as pessoas foram para lá, foram muita gente para lá.
Ô, Ângelo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se essa montanha aí, como o Hélio colocou, né, uma formação rochosa, de rocha, né? Jesus foi até a montanha para falar com o povo lá, né? Mas não tinha uma condição técnica desfavorável lá? Jesus lá em cima na montanha falando para aquelas pessoas, eles chegavam a ouvir Jesus? Não era tecnicamente, não era meio difícil isso acontecer, Ângelo?
Algumas pessoas falam, né? Questionam se havia essa multidão mesmo, cerca de 3 mil pessoas, que alguns mais ou menos estimam, na montanha, conseguiria ouvi-lo, né? Um homem falando com a sua voz na montanha, se não seria disperso o som, se chegaria realmente a informação às pessoas. Mas há alguns aspectos espirituais nesse sentido que devem ser levados em conta, né? O vento, por exemplo, algumas pessoas afirmam que ajudaria a levar o som, mas eu acho que o aspecto espiritual, da potencialização da voz, do espalhar, vamos dizer assim, o som aos ouvidos, eu acho que é a parte mais interessante do assunto. Eu não sei se alguém conhece montanha aqui, já subiu montanhas, mas é muito interessante subir e ver como no alto da montanha o som ele é muito mais fácil de ser atingido. A gente, quando está no alto de uma montanha, escuta exatamente as pessoas, às vezes, falando embaixo em tom normal. Uhum. Isso é uma coisa muito interessante de ser observado. Então, embora, às vezes, as dificuldades técnicas, é muito provável que tenha chegado. Ele subiu num elevado ainda, segundo se consta, né? Um pequeno ressalto da própria paisagem. E atrás, segundo alguns contam, tinha o lago de Genezaré, o Mar da Galileia, moldurando assim a paisagem. Então não só a voz, mas os gestos, a própria visão do Cristo sobre o sol poente, as estrelas brilhando logo a seguir, já era uma mensagem em si mesmo.
Muito bom. Vamos fazer aqui o nosso bate-bola, jogo rápido, Ângelo? Vamos lá? Perguntas
sim.
Vai e vem, né? Vamos começar pelo Ângelo e vamos falar com todo mundo aqui. Vamos lá então. Ângelo, a primeira pergunta é a seguinte: existe alguma maneira de explicar o Sermão da Montanha para as crianças?
Sendo simples e afável.
Uhum. Pode dar exemplo também, né?
Pode, com exemplo, sem dúvida.
Marinho, de tudo que consta no Sermão da Montanha, existe uma parte mais importante no Sermão da Montanha? Ou ele em si já é importante?
Ele em si é importante. A grande força dele é a esperança.
Uhum.
É um cântico de esperança para todos aqueles que sofrem.
Hélio, o homem, atualmente, nós podemos usar o Sermão da Montanha, o homem pode usar o Sermão da Montanha nos seus medos, nos seus temores diários, nas suas angústias?
Ele deve ser usado, né? Uhum. E todos os livros de hoje que tem de autoajuda, quase tudo tem origem no Sermão da Montanha.
Sérgio, as pessoas que não seguem religiões cristãs podem utilizar o Sermão da Montanha?
Eu vou usar o exemplo de Gandhi. Gandhi declarou certa vez que se perdesse todo o que está no Novo Testamento, se perdessem todos os livros religiosos da humanidade e sobrassem apenas o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido.
Ângelo, existe relação entre Sermão da Montanha e qualidade de vida?
Sem dúvida, né? O Sermão da Montanha nos ensina como viver. A base da doutrina de Jesus é exatamente isso.
Marinho, por que as pessoas ainda não conseguem seguir o Sermão da Montanha por completo?
Porque ainda fala alto no seio do ser humano o egoísmo e o orgulho.
Hélio, por que passados 2000 anos aí, muita evolução tecnológica, etc., né, o Sermão da Montanha ainda é válido nos dias de hoje? Por quê, hein?
Porque ele é eterno, né? Foram palavras que serviriam, como Jesus falou, tudo passará, mas minhas palavras não passarão. Ela será sempre eterna.
Sérgio, existe um momento mais recomendado para que a gente possa ler o Sermão da Montanha?
Eu acho que o momento recomendado é aquele momento que você está quietinho no teu canto, podendo refletir sobre cada uma das bem-aventuranças.
Ângelo, ler trechos do Sermão da Montanha todo dia pode ajudar as pessoas a viverem melhor?
Sem dúvida, faz uma reflexão, uma coisa de espelho mesmo. Melhora a todos nós, sem dúvida.
Marinho, como ficaram os perseguidores de Jesus quando eles ouviram lá o Sermão da Montanha? Eles se sensibilizaram com tudo que Jesus falava lá?
Jesus falou para as pessoas, não apenas para o intelecto das pessoas. Ele falou para a alma das pessoas e dos espíritos desencarnados que estavam lá também. Então não há como negar que qualquer um que tenha se influenciado magneticamente, espiritualmente, por aquele momento, teve alguma mudança interna.
Hélio, as mensagens do Sermão da Montanha serviram para levar um pouco de conforto aos povos daquela época, como o Ângelo muito bem colocou aqui no início do programa, que sofriam opressões, né? Ele pode trazer conforto hoje para aquele nosso ouvinte que está aí acamado, doente, aquele ouvinte que está com um problema muito sério de vida?
Como o Mário falou agora há pouco, né, ele traz sobretudo a esperança, né? E a esperança é esse momento, é o que a pessoa precisa de esperança, principalmente ele fala sobre a vida eterna, né? Porque não importa a tua situação hoje, tem um jeito, porque a vida é eterna, né?
Perfeito. Sérgio, estar constantemente em sintonia com os nossos mentores pode nos ajudar a entender o Sermão da Montanha e trazer os benefícios dele até a nossa vida?
Claro, porque eles nos ajudam a ter a mente e o coração abertos para isso.
Agora, a mesma pergunta para todo mundo. Ângelo, o que significa o Sermão da Montanha?
Significa esperança, luz e paz.
Marinho, o que significa o Sermão da Montanha?
Significa um convite para pensarmos na vida após a morte e nas benesses que terão aqueles que sofrem hoje na vida após a morte.
Hélio, o que significa o Sermão da Montanha?
Para mim é uma regra de convivência, certo? Aquele que utilizar, ele terá convívio pacífico, né?
Perfeito. Sérgio, o que significa o Sermão da Montanha?
É uma mensagem de esperança, de fé. E até por conta disso, eu vou pedir para o Ângelo ele fazer um pequeno resuminho, porque de repente, nesse instante, a gente está com o nosso ouvinte lá, que ele não conhece o Sermão da Montanha. Resume para a gente o que é o Sermão da Montanha.
Jesus, então, ouvindo as pessoas, sentindo as dificuldades da humanidade, e até mesmo dos discípulos de compreender a mensagem, conforme nos ensina os Espíritos e a própria mensagem revela, ele reuniu os 12 na montanha e, segundo o Evangelho de Mateus, ele subiu a montanha para falar à multidão e, segundo o Evangelho de Lucas, ele teria descido. São dois símbolos, né? Subir ou descer, subir elevando-nos a Deus, descer para atender a multidão. Então ele sobe a montanha, lá a multidão o segue, já conhecia a sua palavra de outras oportunidades, os seus feitos notáveis, e ele, sentindo a dor da humanidade, vendo ali aos seus pés os miseráveis, os aflitos, mas também os soberbos, os ricos, aqueles que vinham investigá-lo, como os romanos, os judeus, ele sentiu que precisava deixar alguma coisa mais profunda para a humanidade. Foi então que ele subiu ali o elevado, e com o mar da Galiléia às suas costas, o vento soprando-lhe os cabelos, os olhos fitando o céu, ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos de coração, porque esses verão a Deus. E vai ensinando uma diversidade de coisas. Fala a respeito de que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, ou seja, a luz é aquilo que clareia os caminhos, o sal é o que dá sabor. Então as criaturas humanas, é a esperança de Jesus em nós, é este sal que dá sabor à vida, que dá a condição realmente humana de felicidade. Temos que fazer a diferença, o sal faz a diferença entre o insonso, aquilo que não tem sabor. Então nós somos a esperança. Ele fala a respeito dos bens transitórios, para não darmos mais importância a ele do que as coisas dos céus. Compara mesmo esses bens ao lírio do campo, que a gente luta para alimentarmos, luta para vestirmos. Olha, nem Salomão, que foi um dos principais reis de Israel, o segundo maior, talvez o maior, foi Davi. Salomão foi aquele que mais estendeu as fronteiras de Israel, era conhecido pela sua sabedoria. Ele falou: nem Salomão, em toda a sabedoria, vestiu-se como um lírio do campo, que hoje é, mas amanhã já não existe. Ora, se o lírio do campo Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Falou a respeito do perdão, dizendo que a lei antiga, muitas vezes no Sermão da Montanha, ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos. Porque o ensinamento antigo era o de Moisés, era o dos profetas, e a lei era muito dura. A lei mosaica, ela é dura, é olho por olho e dente por dente. Então ele pegava essa lei e dizia: olha, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: se quereis ser perfeitos, amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem e odeiam. E assim ele nos ensina o perdão, fazendo da caridade, mesmo aqueles que nos contradizem, um dever de moral. Ele fala a respeito da aliança, do casamento, do adultério, por exemplo, dentro do Sermão da Montanha, que aquele que pensar, já olhar para uma mulher acobiçando já no seu coração, adulterou com ela. Ou seja, não só os atos nossos nos tornam faltosos, mas os nossos pensamentos, as nossas condições íntimas que ninguém vê, somente Deus é capaz de julgá-la, mas ela pode nos fazer. Às vezes, socialmente, somos uma pessoa até correta, mas intimamente carregamos dentro de nós, como ele mesmo disse no Sermão da Montanha, sepulcros caiados por fora, ou seja, tingidos, pintados com cal, bonitinhos, né? Mas que guardam dentro cadáveres infectos. Quantos de nós não temos uma aparência bem apresentável, né? Somos bem apresentáveis, fazemos a barba, cortamos o cabelo, vestimos uma roupa da moda, mas por dentro, o que temos dentro de nós? Ainda somos túmulos abertos, carregando podridão, coisas mortas e velhas. É preciso renovar-se de esperança. E assim, nesse sermão, de palavra em palavra, cada uma perfeitamente ajustada à conduta humana, ele vai nos ensinando a amar, a perdoar, a compreender a vida e a levar a vida ao seu padrão espiritual na medida exata daquilo que precisamos.
Muito bem, tá. Este é o Ângelo Donizete Cerati, o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Ângelo, eu vou deixar uma pergunta para você aqui, até porque o Rivanildo Chagas, que já assumiu lá os botões mágicos da mesa de som, vai fazer as inserções comerciais da ABC. Eu vou deixar uma pergunta para você responder depois do nosso retorno. Na verdade, são duas perguntas, eu vou juntar numa só. A pergunta é: qual é a principal mensagem do Sermão da Montanha que Jesus passou, né? E como é que o Espiritismo entende esta mensagem? Como é que o Espiritismo trabalha essa mensagem? Você vai responder no nosso retorno. E você que está na nossa audiência, Liga para a gente aqui, 44-35-90-20. E, aliás, eu vou fazer um convite para você. Você que está pilotando pela internet, que está navegando aí, manda um e-mail para a gente aqui, manda uma mensagem dizendo o que você está achando do programa, de que cidade você está nos ouvindo. Programa sbn@gmail.com. Nós vamos voltar já já.
Mais alegria, Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandré.com.br.
Programa Os Amigos para Sempre, todo domingo às 7 da noite, com a presença de artistas e convidados. A apresentação, Dudu Lopes e Doutora Nilva. Amigos para
sempre. Bem, é?
Oi.
Você já viu aquele comercial?
Qual?
Aquele lá, da banda larga GVT, com Marcelo Adnet imitando a Fernanda Torres e o Alexandre Borges.
Eu vi, é muito legal.
Fala,
né?
Que a GVT é a melhor banda larga do Brasil, que entrega a velocidade que promete.
É, e a imitação dele tá ótima.
Bem diferente dessa imitação de banda larga aqui de casa.
Banda larga com ultra velocidades e Wi-Fi grátis a partir de R$59,90 mensais. GVT, você no futuro hoje. Consulte os termos no portal gvt.com.br.
Agora você também pode ouvir a Rádio ABC em seu smartphone. Baixe agora o nosso aplicativo gratuitamente na Apple Store ou no Google Play. E pronto, você poderá ouvir a Rádio ABC na plataforma Android ou Apple com qualidade digital. Fique conectado à Rádio ABC de qualquer lugar do mundo no seu smartphone. E participe da nossa programação 24 horas todos os dias. É a Rádio ABC inovando e cada vez mais do seu lado.
Rádio ABC AM 15770.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
7:33, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. E hoje estamos falando sobre o Sermão da Montanha. Mas antes da gente dar continuidade aqui às perguntas, nós vamos ver se temos algumas informações importantes para passar para os nossos ouvintes a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita. Temos alguma, Marinho?
Temos sim. Nós temos no dia de hoje a presença e a visita do médium Alaur Borges, ali na região da Moca, no Centro Espírita Maria Dolores. Nós podemos depois, através do telefone do semeador, dar o endereço e o horário mais precisamente para quem estiver interessado. O Alaur Borges é aquele médium de Uberaba que faz o trabalho de receber cartas, né, de parentes desencarnados. Ele estará atendendo hoje lá no Centro Espírita Irmã Dolores, na Moca. Quem quiser mais informações, ligue, por favor, para o semeador no telefone.
Marinho, só uma coisinha. Sim. O Alaur Borges é o nosso companheiro lá de Minas Gerais e ele psicografa cartas, né, aquelas cartas que o plano espiritual manda aqui para as famílias, daquelas pessoas que desencarnaram, ou seja, leva um conforto para as famílias daquelas pessoas que estão já no outro plano, né? E então, só recordando, né, para o nosso ouvinte, que ele já esteve aqui com a gente e tal, né? Então, se algum ouvinte nosso estiver interessado em ouvir o Alaur hoje, né, participar do encontro com ele, eventualmente, até
porque tem algumas carta, instruções, né, para participar disso, liga, por favor, para
o semeador dá essas informações.
4426
4426
4017. E ali nós estaremos dando os dados.
4426-4017. Ele vai estar no Centro Espírita Irmã Dolores, aqui na região da Moca, em São Paulo.
Exatamente.
Perfeito. Tá. Hoje à tarde, né?
Hoje à tarde. Exatamente. Perfeito. Final da tarde ele atende lá.
Perfeito. Tem mais alguma alguma coisa,
temos,
Marinho?
Sim. Temos também um primeiro aviso, né? De que no dia 10 de junho, segunda-feira, às 20 horas, nós teremos aqui na região, e mais precisamente lá no Semeador, na rua Itapiranga 312, ali alguns falam que é floresta, mas para nós é mais Jardim Bom Pastor do que propriamente floresta ali, né?
Perto Santo André.
Santo André. A presença da palestrante Joselma Maria Coelho, de Belo Horizonte. Ela vai estar ali dirigindo uma palestra pública no dia 10, segunda-feira, às 20 horas. Nós, no próximo sábado, voltaremos com mais detalhes.
José é uma grande tarefeira lá do Grupo Maria Nunes, lá de Belo Horizonte. Exatamente. Já esteve conosco aqui no programa, né? Uma grande tarefeira da Seara Espírita, que inclusive tem levado a mensagem espírita para fora do Brasil, inclusive.
Exatamente.
Né? Um abração para José, vai estar dia 10, então, de junho. Tá muito bem. Eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço aqui para as pessoas que estão na nossa audiência. Um especial hoje para o nosso companheiro Valdir. Valdir não pode estar com a gente aqui hoje, está em outras ocupações aí. Mas, Valdir, um abração para você. Mas eu sei que você está na nossa audiência aqui. O professor Roque Amiguini está na nossa audiência também aqui. O Hélio está querendo mandar um abraço para o Roque aqui.
Um abraço para o Roque, faz tempo que eu não vejo.
O Roque está convidado para vir aqui, inclusive, no programa com a gente, inclusive. O Marcelo Duarte, aquele da Viagem no Tempo. O Marcelo Duarte está na nossa audiência todo sábado. Marcelo, um abração para você, viu? Nós, bom, vamos retornar aqui às perguntas, Ângelo. Nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha. E eu deixei para você uma pergunta que era assim: qual é a principal mensagem que Jesus passou no Sermão da Montanha? E como essa mensagem é trabalhada, é entendida pelo Espiritismo?
O Sermão da Montanha é um conjunto de ética, de comportamento e de vivência. Ele começa com as bem-aventuranças, né? Onde essas bem-aventuranças nos enchem de esperança, de consolação e ao mesmo tempo dão um roteiro de conduta. A base, acho que principal do Sermão da Montanha, sem dúvida, é o amor. A sua mensagem, quando fala de perdão, de caridade, de trabalho, ela está sempre exarada no amor, porque sem amor nós não conseguimos perdoar ninguém, não conseguimos fazer nada em favor de ninguém, porque somente o amor tem abnegação suficiente, né? Desinteresse suficiente para às vezes ver os nossos próprios interesses imediatos, pelo menos, ultrajados e valorizar aqueles que são futuros, os espirituais. Então a mensagem do amor é a mais importante. A doutrina espírita adotou a mensagem de Jesus em especial, desde que no Livro dos Espíritos, questão 625, Allan Kardec, interrogando os Espíritos qual o modelo e guia que Deus tem oferecido à humanidade mais perfeito para conduzi-la, e os Espíritos responderam: vede Jesus. Então a conduta de Jesus, a moral de Jesus, é a moral espírita. Foi aquela adotada pelo Espiritismo. E o Sermão da Montanha é o resumo de toda a moral cristã.
Sérgio quer fazer uma colocação, Sérgio?
Eu queria ressaltar isso que o Ângelo falou a respeito do manual de conduta. As pessoas tendem a ver os textos evangélicos de uma maneira um pouquinho mística, né? E o Sermão da Montanha, ele não tem nada de místico, ele não tem nada de etéreo, de esotérico, alguma coisa assim, não. Ele é realmente uma regra de conduta. Ele é ele é uma grande orientação ética a respeito do comportamento do ser humano em sociedade. Porque no dia em que nós conseguimos transformar aquelas regrinhas que Jesus nos deu no Sermão da Montanha em atitudes, com certeza nós estaremos fazendo deste mundo realmente um mundo de felicidade, um mundo de alegria, porque passaremos a respeitar uns aos outros, passaremos a ter uns aos outros como irmãos, não é verdade?
É verdade, né? Jesus, na verdade, com toda a sua doutrina, ele ensinou-nos a viver. Viver de maneira a termos uma relação saudável com o nosso semelhante, conosco mesmo e com Deus. A religião cristã foi fundada depois pelos seguidores de Jesus, né? Pelos discípulos, para aqueles que vieram depois, e depois dos discípulos mais diretos. Mas o Cristo mesmo, um tema eu sei que é um pouco polêmico, não fundou nenhuma religião. Ele fundou um ensinamento de amor, de conduta, para que as pessoas vivessem melhor e fossem felizes. Por isso que ele dizia: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então ele ensinava a todos nós a como vivermos, a como termos paz aqui na Terra, mas evidentemente além, aonde é a nossa morada definitiva.
O interessante, né, nessa mensagem do Sermão da Montanha é a percepção de uma pessoa de fora, completamente fora, que nunca tinha ouvido falar, né, de Jesus, e ouviu pela primeira vez naquele dia, que é esse ciliarca, né, da Fortaleza. Porque ele se preocupou, ele falou assim, ele falou, puxa vida, ele falou, nós, os romanos, eles eram os bambambam nas conquistas materiais, né? Quer dizer, então eles estavam, o mundo era deles naquela altura. Ele falou, mas o que nós oferecemos para as pessoas nas conquistas é a terra, né? É o momento, é o bem da terra. Mas nós temos medo da morte. Ele falou, nós sabemos que vamos morrer, que isso vai terminar. O que ele oferece, né? O que a mensagem oferece? Que a vida ela é intermediária. Ou seja, a passagem pela vida é o que vai, é um processo que vai te levar a uma vida eterna, que a vida continua, com outras palavras, e que essa mensagem era forte demais. Isso é que fortaleciam os cristãos, que apesar de ele não ter nada naquele momento, mas ele estava num processo intermediário para uma grande conquista. E a mensagem material, ela acaba com a morte, né? Ou você conseguiu, ou não conseguiu, você... Então, aí a grande mensagem. Ela que a nossa vida é intermediária. Nós estamos aqui nos preparando para uma vida maior, para uma vida eterna, para uma vida verdadeira, né?
Agora, Hélio, é isso que explica o motivo, que dá a razão daqueles primeiros mártires do cristianismo irem isso. Com tanta tranquilidade diante das feras, diante do circo romano, porque eles sabiam, que eles entenderam e assimilaram a verdadeira mensagem. Exato. Que é essa mensagem, né?
As armas não tinham poder contra eles, não adiantava ameaçar, eu vou te matar, mas eu não vou morrer, se me matar, para quê? Não vou morrer, né? A vida vai continuar, né? Então eu continuo. Então essa foi a grande mensagem do Sermão do Monte, né?
Aliás, Hélio, está chegando uma pergunta aqui do Oswaldo Salim, lá de São Caetano. Oswaldo, um abração para você. Oswaldo é um companheiro trabalhador da Seara Espírita, está sempre na nossa audiência. Ele está dizendo o seguinte, que é interessante notar como quando Jesus fez o Sermão do Monte, ele já nos falou da reencarnação. E o Oswaldo lembra um trecho aqui, diz assim, como nós vamos herdar a Terra se não houver a reencarnação, né? Então, ele está salientando isso, exatamente o que está dizendo, né? Concorda, Ângelo, com essa
colocação? É verdade, né? O herdar a Terra é justamente através das leis da reencarnação, porque se a gente vai morrer, não tem como, né? O mundo não se pacificará de um momento para outro.
Está aqui o Adalberto de Guaranazes, está ligando para a gente aqui. O Adalberto, um abração para você, está mandando abraços fraternos para todos os meninos. Obrigado, Adalberto. E o Adalberto diz assim, o Sermão da Montanha teria sido o marco do reconhecimento do ser humano consigo mesmo, respeitando o outro? Teria sido, Ângelo?
Acho que é um dos marcos mais importantes, né? Nesse sentido, e no sentido da vida espiritual mesmo. Interessante falar que o Sermão da Montanha, ele é a forma mais simples, né, da mensagem cristã. O seu texto original, né, ele lembra muito as anotações mais primitivas de Mateus e daqueles que ouviram diretamente o Cristo, porque elas são feitas no modo chamado logion. São pequenos versos rápidos contendo blocos assim, de informação, sem muita historieta, sem muitas palavras assim, no sentido de criar as confusões teológicas que até hoje existem.
O interessante, nesse, como o Anjo salientou, o processo da fala naquele momento, Jesus ele prometeu, né? Ele prometeu, ou seja, ele indicou o caminho, não fez uma promessa, indicou, por esse caminho você vai lá. Mas ele responsabilizou também, que você tinha responsabilidade, que eu não julgueis, né? Porque se você não julgueis, porque caminho que você julgar, você será julgado, né? Ou seja, esse caminho é livre desde que você realmente ame o próximo, né? Não julgue, o julgamento
perfeito
te seguraria na terra, né?
Ligando pra gente também o Ivan e a Laura de Mauá. Ivan, um abração para você, Laura também, sempre na nossa audiência. Estão dizendo que o programa está ótimo. Olha, eu diria que ele está ótimo porque você está na nossa audiência, Ivan, e você também, Laura. São 7h44, você liga para cá, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, 44-35-90-20. Se está navegando pela internet, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Quero lembrar que todos aqueles que ligam para cá escrevem para a gente ou mandam um e-mail e concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Tem aqui uma pergunta que está chegando aqui, na verdade não é uma pergunta, é uma colocação, mas é muito interessante, do Francisco da Vila Lutécia de Santo André. Francisco, um abração para você. Francisco está dizendo o seguinte: o que faltam são pregadores falando mais da vida espiritual e menos dos bens materiais. Ângelo, Hélio, queria ouvir vocês sobre isso aqui.
É verdade, né? Hoje, infelizmente, bem material se tornou muito urgente para muitas pessoas e os valores espirituais às vezes são colocados em segundo plano. As pessoas pensam que só tendo os bens materiais é que serão felizes. Evidentemente que a gente precisa de conforto, de bem-estar, mas para isso a gente trabalha, né? A gente vai à luta, dentro das leis, respeitando o semelhante. Os valores espirituais são o que nos dará a felicidade eterna. A felicidade humana, material, ela passa, mas a espiritual, ela permanece eternamente com a gente.
Mas, Hélio, como que nós faríamos? Nós vamos colocar os espíritas nas praças públicas divulgando o espiritismo, fazendo proselitismo religioso, é isso, Hélio?
Não, o caminho eu quero que não seja por aí, né? Os espíritos exemplificam. Devem exemplificar, né? Exemplificar, e principalmente porque o que move o espiritismo, a sua coluna mestra do espiritismo, é que fora da caridade não há salvação, né? Ou seja, você precisa dar alguma coisa para a vida, para que a vida te devolva alguma coisa. A caridade é um processo de você, de doação, uhum, espontânea e desinteressada, né? Em favor da vida, ou do próximo, né? Da vida como um todo. Então, esse é o caminho, né?
Perfeito. O Sérgio quer fazer um comentário,
Sérgio? É interessante essa colocação do Francisco, porque eu acho que não existe nada menos cristão do que relacionar Cristo com o aspecto material. A gente vê hoje em dia muita pregação nesse sentido, né? A gente vê muita gente falando que você deve seguir Jesus porque Jesus vai te dar um carro novo, porque vai te dar uma casa boa. E a essência que você pega do Sermão da Montanha é exatamente o contrário disso.
Fala de materialidade.
É o desapego,
né,
aos bens materiais. É mostrando que existem valores muito mais importantes do que simplesmente um dinheiro, do que um carro ou qualquer coisa assim. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala desses valores, que são valores eternos, são valores que não servem apenas para esta vida.
São efêmeros, né?
Ele fala até, ele é muito caro, fala assim: você não procura os valores onde as traças corroem, né? O ferrugem come, né? Ele foi bem exatamente falando, não, aí não está. Porque ele fala, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quer dizer, se você colocar o seu coração no tesouro material, ele vai se corroer, a traça vai roer, ele vai enferrujar, ele vai passar por todas as privações que passam a matéria, né? Se você colocar o seu coração, né, nas coisas espirituais, ele estará sempre alvo, limpo e acima de qualquer tipo de desgaste. Né?
Ô, Ângelo, por que essa mensagem do Sermão do Monte é considerada importante pelos espíritas? Os espíritas consideram tanto o Sermão do Monte. Por que, Ângelo?
Justamente por ser esse código de conduta, de vivência. A doutrina espírita é baseada num código de vivência mesmo. Viver bem, com semelhante, consigo mesmo, com Deus, e futuramente a vida espiritual. Então as nossas ações humanas, ela repercute diretamente na vida espiritual, e nós temos provas espíritas, né? Nós espíritas temos provas realmente de que a vida continua e que todas as nossas ações incidem diretamente nessa vida espiritual, sendo feliz ou infeliz conforme vivemos. Se vivemos conforme Jesus nos ensinou e o Sermão da Montanha, e aí estão os espíritos que viveram e aqueles que não viveram para nos ensinar isso. Os que não viveram lamentam a sua sorte, os que viveram falam da felicidade que sentem. Então, para a gente, o Sermão da Montanha é esse código ideal de vivência.
Ô, Ângelo, uma coisa que o nosso ouvinte pode estar pensando aí, nós já falamos disso no início do programa hoje, mas como a nossa audiência é rotativa, algumas pessoas podem ter entrado agora na nossa audiência. Aliás, seja bem-vindo, nós estamos aqui com o Sermão da Boa Nova e hoje falando sobre o Sermão da Montanha. Você que está chegando agora aí, fica com a gente, nós vamos juntos até as 8 da manhã falando sobre isso. E aí vem a pergunta: se o Sermão da Montanha foi proferido por Jesus há 2000 anos, não está desatualizado, já não está superado?
De forma alguma, né? As suas palavras são eternas, não passam. e tem profundamente atualidade. Embora a tecnologia nos levou à condição humana que hoje temos, né? A estrutura social hoje é muito diversa, os meios de transporte, de comunicação, é isso que nós estamos falando aqui, tão distantes dos nossos ouvintes, e a mensagem está chegando por meios aéreos, né? Via rádio, vibrações. Então isso é tudo fruto da tecnologia, de conquistas, né? Parecendo que realmente o tempo lá de Jesus, onde as pessoas quase viviam nas cavernas, né? Em casas simplésimas, de barcos, mas os problemas familiares, os problemas, os conflitos consigo mesmo, os conflitos sociais, são os mesmos, porque a criatura humana, embora atravessou esse período de avanço, de inteligência, de tecnologia, de conhecimento, moralmente ela avançou muito pouco ainda. É preciso colocar o Sermão da Montanha dentro de nós para avançarmos realmente socialmente e espiritualmente.
Ângelo, no início do programa eu pedi para você que dissesse uma palavra em relação ao tema de hoje, o Sermão da Montanha. E você usou a palavra amor. Por que é que você usou a palavra amor em relação ao tema de hoje?
Primeiro, pelo próprio amor do Cristo. Ele veio com esta mensagem diferenciada. Allan Kardec, nos seus estudos das mensagens espirituais, ele nos ensina que Moisés, com a sua lei, com seus ensinos, representou a justiça. Ou seja, ele ensinava as pessoas a serem justas. Então deu um código de conduta para que a pessoa vivesse, e se ela vivesse aquele código, ela seria uma pessoa justa. Então esse código ele é muito duro e inflexível. Jesus veio com um segundo ensinamento, que é o amor. Este amor flexibiliza a justiça, porque a justiça não olha os ascendentes nem as dificuldades das pessoas que cometem as falhas. Com Jesus entra a misericórdia, e a misericórdia só está presente onde está presente o amor. Então, a mensagem do Sermão da Montanha, resumindo a doutrina do Cristo, é uma mensagem de amor. Porque o amor nos enche de esperança, nos enche de confiança para podermos lutar contra as nossas tendências inferiores, para pensar numa vida espiritual de forma melhorada, de pensarmos na nossa convivência uns com os outros, de forma a termos alegria de vivermos mesmo.
Ângelo, deixa eu perguntar uma coisa para você, até uma curiosidade para o nosso ouvinte que não é espírita, né? Nós aqui falamos tanto, por que que nas casas espíritas, nos centros espíritas, se usa o evangelho? Por que que o espiritismo fala do evangelho de Jesus? O que é que tem a ver o evangelho de Jesus com o espiritismo?
Exatamente, Kardec fazendo os seus estudos, ele teria perguntado aos espíritos qual seria o modelo e guia que eles teriam oferecido. Aqui mencionamos ainda há pouco. E eles disseram que o modelo e guia que temos mais perfeito, eis que nós tivemos muitos emissários do alto, Buda, Maomé, vieram tantos ensinando ensinamentos muito preciosos. Mas Jesus nos deu exemplo não só da palavra. Nós estamos aqui falando do Sermão da Montanha, que foi um sermão, foi uma pregação. Mas Jesus não só pregou, ele viveu exatamente cada item que ali está colocado. Ele ofereceu a outra face, ele amou até a cruz ao seu semelhante. E ninguém, nenhum outro, nenhuma outra criatura nos deu exemplo dessa sorte. Buda, que foi muito feliz também nas suas pregações, nos deu ensinamentos maravilhosos, morreu amado entre os seus discípulos. Maomé, embora as lutas que sofreu, também teve uma estima muito grande. Jesus não. Morreu sozinho, abandonado, para não comprometer a vida dos outros, ensinando-nos um código de conduta excelente e maravilhoso. Ensinou-nos Jesus, olha, se ao filho do homem assim fazem, quanto mais a vós. Se ao ramo verde assim fizeram, a tudo quanto queriam, e o ramo verde é o que dá flores, dá frutos, fizeram o que fizeram, quanto mais a vós, que ainda são galhos secos, que somos nós ainda. Criaturas ainda despertando para o brotamento. Mais tarde teremos folhas e frutos, mas por ora ainda somos galhos secos. Então ele nos deu um código de vivência, de conduta, o mais perfeito que já surgiu na humanidade. Por isso, tomá-lo como exemplo, e a doutrina espírita, e os espíritos nos ensinam isso, tomá-lo como exemplo é urgência na nossa existência. Só essa tomada de viver como Jesus viveu, de falar como Jesus falou, de caminhar como ele caminhava, é que poderá realmente transformar a humanidade. Sem isso, qualquer outra coisa é utopia. Nós aqui estamos falando do Sermão da Montanha, mas se ele não entrar dentro de nós, se ele não alterar a nossa conduta, na nossa vivência dentro da família nossa, começando ali que é mais fácil, junto da nossa esposa, do nosso esposo, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, depois levando para o trabalho, levando para a vida social, o transporte que a gente toma na rua, não teremos modificação na humanidade. É tudo utopia. Se não tomarmos a conduta correta desses ensinos, eles são práticos e são vividos. E Jesus provou que isso é possível, vivendo tudo isso com muito amor, até a morte na cruz.
Ora, eu quero aproveitar aqui, são 7h56, mandar um abração lá pro Elson e a esposa dele, lá da Universidade de São Caetano, a família inteira, Sérgio, na nossa audiência lá, viu?
Um grande então, abraço para eles.
Então aqui o Sérgio também está retribuindo aqui o abraço. Muito bem. Eu queria, Ângelo, nós estamos chegando nos instantes finais, mas nós não podemos deixar aqui de perguntar para você. Você já falou, mas para o nosso ouvinte que se interessou, que está interessado pelo Sermão da Montanha, onde ele encontra informações sobre o Sermão da Montanha?
Ele encontra no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, versículo 1 e seguintes, e no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12. Versículo é o parágrafo, tá? Todos os parágrafos da Bíblia são numerados. Então, versículo 12, mas em especial do 17, quando fala que Jesus, então, desceu a montanha.
Mateus e Lucas lá para os nossos ouvintes.
E também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque as máximas espíritas, de alguma forma, há outros ensinamentos também, mas elas estão quase todas ali dentro do Evangelho segundo o Espiritismo.
Muito bom. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
E retomando uma pergunta que você me fez no início, de quando que seria melhor para a gente ler o Evangelho?
O Sermão da Montanha, né?
E eu insisto na questão da reflexão a respeito. Quando a gente pega o Sermão do Monte, de forma geral, todo o Evangelho, mas quando a gente pega especificamente o Sermão do Monte, eu acho que essa é a oportunidade da gente se perguntar como é que eu estou me portando diante disso. Quais são as minhas atitudes diante disso que Jesus falou? Porque é muito bom a gente falar, eu acredito nisso, Jesus, que bacana, né? Que legal. Mas e eu? Como é que eu estou me portando? Isso que o Ângelo falou agora há pouco, como é que eu estou agindo no trânsito, no coletivo, diante da minha família?
Os princípios cristãos,
o que eu estou fazendo? Como é que eu estou me portando? Eu estou me modificando com base nisso que Jesus falou há 2000 anos? Ou eu continuo sendo a mesma criatura que eu sempre fui?
Muito bem, ponto final no Semana Boa Nova de hoje. Ângelo, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado a todos nós, né? Que Jesus nos abençoe e envolva a todos em muita luz.
Você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui no Semana Boa Nova. Está chegando por aqui, já está no estúdio o Lafa. Lafa já vai pilotar aqui os aparelhos, os microfones mágicos aqui da ABC. Lafa, teu programa está muito bom. Está aqui no estúdio ouvindo o nosso programa aqui. Já está vindo para cá pilotar o programa com o programa sertanejo Lafa Automóveis. O Rivanildo já está programando aí a sequência para ele, a sequência musical. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova, convidando você a ficar conosco aqui na ABC, que vem aí então o Lafa Automóveis. Mais adiante, lá às 13 horas, tem o Nestor da Viola, com o encontro com o Nestor e o Nestorzinho. E no próximo sábado nós vamos estar de volta a partir das 7 da manhã.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente, você encontra.